Você que se liga no podcast da Compós, agora no quinto andar da Faculdade Casper Líbero, que vai sediando a Compós 2017, a gente vai encontrando pessoas relevantes aqui do evento, como é o caso da Luciana Xavier. Pela Universidade Federal Fluminense, ela defendeu a tese sobre movimento Black Hill. A gente vai falar sobre isso, porque ela venceu o prêmio de melhor tese um júri rigoroso, criterioso, como é o júri da Compós. Luciana, obrigada por falar com a gente, bem-vinda. Que alegria, hein? Deve ter ficado feliz demais.
Ah, foi uma coisa assim, ainda não caiu a ficha direito, ainda estou tentando processar, né? Porque é tanto tempo de trabalho, né? Mas é tanta gente fazendo tanta coisa legal, assim, que você imagina, né, que outros trabalhos também, com certeza, estão tão bons quanto e que também mereciam esse prêmio. Mas é uma honra, né, tá representando.
Conta pra gente um pouquinho de como foi, então, desenvolver. Como é que foi essa tese aí sobre o movimento Black Hill?
É, na verdade, é uma tese que fala, é um trabalho de pesquisa que fala das minhas próprias referências, do meu gosto musical também. Tem a ver com esse circuito de bailes, de periferia, de subúrbio, que faz parte da história da minha própria família, que é forte no Rio, São Paulo também, em outras cidades. Então, tenho também uma preocupação em entender como é que se deram as dinâmicas de constituição da identidade negra, dos anos 70 até hoje, pautados pelo consumo musical, especialmente. Então, e tenho um interesse mesmo particular em entender como é que gêneros musicais negros norte-americanos, né, chegaram no Brasil e determinaram novos processos mesmo de identificação, até mesmo incentivando formulações para o próprio movimento negro brasileiro.
Quanto tempo para desenvolver essa tese até defendê-la?
É, o tempo é 4 anos, né? Basicamente é o padrão, né? Que se espera que seja desenvolvida a pesquisa. Acho que já é uma pesquisa que está em progresso desde a minha graduação, que eu já lido com música negra, com identidade negra desde aquela época. Fiz um mestrado especialmente trabalhando com Jorge Benjor, mas sempre já tinha um aspecto, já tinha um olhar para isso, né? Uma preocupação em entender essa cena musical.
E qual que foi a maior dificuldade, o maior obstáculo? Teve algum ponto assim no caminho, na trajetória para a tese que você falou, puxa, não esperava enfrentar isso? Ou foi tudo tranquilo e correu dentro do esperado?
Olha, eu não sei se tem alguém que consiga fazer um trabalho acadêmico que seja tudo tranquilo.
Impossível, né?
E é importante a gente falar também que a academia é um lugar também de problemas de sofrimento psíquico, né? A gente eventualmente... é um trabalho solitário, eu tive amigos meus com problema de depressão mais sério, enfim. Então, é uma coisa que realmente você se depara com seus próprios fantasmas ali naquele processo, né? E a vida que continua para além do trabalho acadêmico, né? E que isso gera algumas tensões no momento. Eu acho que teve aquele momento que você vira e acha que o trabalho não vai para frente, que ele não está acrescentando nada. Mas eu acho que eu busquei alguma metodologia que tentasse mostrar um outro olhar sobre esse processo, que eu não ficasse reproduzindo um certo senso comum, né, replicando mesmas falas. Eu acho que foi aí nessa hora que eu acho que parecia que eu estava de saco cheio do meu objeto, né, que eu tentei buscar um outro olhar que me incentivou a continuar, que me incentivou a dar prosseguimento à pesquisa.
E em relação a esse momento atual do Brasil, o cenário atual do Brasil, de vários problemas, crises institucionais, uma democracia que aos poucos vai, né, tentando ali driblar vários e vários problemas que só crescem, a importância de falar da questão da identidade, da mulher negra, de que modo o teu trabalho dialoga com esse momento atual vivido pelo Brasil?
Olha, de certa forma, eu acho que a minha pesquisa também só atingiu uma certa qualidade, especialmente porque eu pude desfrutar de um momento em que havia um grande incentivo à educação, né? Poder participar de congressos, poder fazer o meu pós-doc nos Estados Unidos, o doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Então, isso tudo acrescentou, né? Deu corpo à pesquisa, né? E a gente não pode ignorar que você ter um apoio de uma bolsa e de um programa bem estruturado, isso, obviamente, se reflete no trabalho, né? Eu acho que é importante a gente abrir a academia para olhar sobre a vida cotidiana, para a gente falar de cultura popular, de cultura periférica, né? E de você tentar construir espaços para novas vozes e que elas se manifestem também e que sejam alvo de reflexão acadêmica, né? Porque isso aqui, a universidade, ela não pode ser um castelo de cristal separado o tempo inteiro, né, da sociedade. Então, é uma forma também de trazer essa realidade, né? E talvez até, eventualmente, transformar a própria realidade com esse trabalho. É o que eu espero.
Claro. Com certeza. Olha, muito obrigado, sucesso, parabéns mais uma vez.
Obrigada.
Pelo prêmio. Uma ótima Compós aí 2017. Você vai estar em qual GT?
No GT de música, de som e música.
Não poderia ser diferente, né?
É, verdade, muito obrigada.
Obrigado a você, parabéns mais uma vez. Valeu, até a próxima aqui no podcast da Compós.